Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, João Noronha, analista e gestor de fundos de renda variável aqui da Schroders no Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado no mês de fevereiro e também um pouquinho sobre posicionamento dos fundos. João, mais uma vez, bem-vindo ao Flash Talks. Como de praxe, eu queria começar nosso papo aqui falando um pouquinho sobre principais acontecimentos de mercado. A gente viu aí em fevereiro mais um mês bastante positivo para as bolsas lá fora, principalmente as bolsas de mercado desenvolvidos. Aqui no Brasil, o Ibovespa também acabou fechando o mês com performance positiva, na casa de 1%, mês também de valorização do dólar frente ao real. Mas queria ouvir de você um pouco mais no detalhe como é que você e o time enxergaram esses movimentos das bolsas, né? Tanto as bolsas internacionais como também a bolsa aqui do Brasil, e depois a gente parte para uma conversa um pouco mais focada aqui nas estratégias. Vai lá, João, bem-vindo de novo.
Como vai, Cortes? Obrigado pelo convite uma vez mais. Não, se a gente olhar para a performance de mercados internacionais, principalmente Estados Unidos, né, foi um mês de mercado forte, né, por volta de 5,2% no S&P. E olhando para o que foi o driver dessa performance, ainda uma vez mais, ainda o setor de tecnologia, parte de semicondutores e tecnologia em geral. E olhando para os dados macros dos Estados Unidos, ainda dados bem resilientes de PIB e de inflação. E olhando para o que o mercado está olhando para esses dados, muito é em termos de quando que poderia começar o ciclo de corte de juros lá. Então, boa parte do mercado começou a precificar que isso pode ter ficado um pouco mais para frente. Isso para Brasil e mercados emergentes acaba não sendo muito bom. Então, o dólar fica mais forte e mercados emergentes como um todo acabam não performando tão bem. Se a gente olhar para o mês, houve alguns mercados ali, em mercados emergentes, que performaram bem, e Brasil, como um todo em dólares ali, andou por volta de 0,5%, então ficou meio de lado. Olhando para frente, o que a gente tem como posicionamento, e o que a gente ainda acredita que seja a tendência, é que eventualmente durante 2024 a gente vai começar a ver esse ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos. Isso deveria contribuir para um câmbio um pouco mais fraco, um dólar um pouco mais fraco, e uma performance melhor para mercados emergentes, um positivo para o Brasil. Aqui no Brasil, a gente vê, a gente está no meio de um ciclo de afrouxamento monetário, e os dados de inflação eles têm vindo, de certa forma, mais benignos. Então, a gente acredita que a gente poderia ter esse ciclo de cortes caminhando aí para próximo a 9% durante 2025, algum cenário mais otimista, um pouco abaixo de 9%. Isso para a Bolsa como um todo e para o resultado das empresas deveria ser bem positivo, né? Então, assim, a primeira parte aqui seria lucro das empresas sendo positivamente impactados por menor despesa de juros, custo de capital como um todo mais barato, e a gente vê isso como isso deveria começar a aparecer nos valuations, e isso normalmente é uma das coisas que faz a bolsa andar.
Ou seja, dá para dizer que hoje ainda você encontra valuations na bolsa que ainda estão bastante descontados e com potencial apreciação até final do ano de maneira interessante.
Sim, a gente vê, se a gente olhar o agregado da bolsa, a gente olha preço-lucro 12 meses à frente, é por volta de 8 vezes, né? A média histórica é próximo de 11 vezes, mas esse é um número que ali dentro você tem setores que a gente chama de velho, mas se a gente for olhar commodities em geral, com valuations bem baixos, financeiro, setor atrativo também que a gente vê em termos de valuation, elétricas também com um setor bem atrativo, e você tem outros setores com valuation um pouco mais alto, que a gente também gosta de alguns nomes, mas por exemplo, se a gente olhar para varejo, então a gente tem algumas histórias que a gente acha muito interessantes ali, ou no mercado ou no setor de saúde. Então também o valuation um pouco mais alto, mas que a gente aí também vê cases de turnaround e de crescimento de lucro. Então, olhando para a tese de Bolsa Brasil, por que a gente segue otimista, né? E por que isso é baseado em alguns pontos. O primeiro é que a gente está vivendo um ciclo de afrouxamento monetário, então, via de regra, isso é uma maré positiva para resultados das empresas. Dois, a gente tem um valuation que tem um desconto para a média histórica, e aí, claro, vai da nossa seleção de setores, mas de forma agregada. E o terceiro ponto é que quando a gente olha para os setores, o agregado de crescimento da Bolsa, a Bolsa deveria crescer lucro duplo dígito esse ano. Então, você tem vários ventos a favor, né, contribuindo para isso. O que poderia ser trigger? Claro, se a gente vê o início de um corte de juros lá fora, Estados Unidos, isso com certeza seria um trigger positivo. E aqui no Brasil, eu acho que o crescimento precisa aparecer nos resultados. Então, é uma tese que vai aparecendo durante o ano para a gente ver, de fato, essa bolsa podendo andar.
Legal, João. Interessante. Agora, vamos fazer um giro aqui para a performance no mês de fevereiro. Depois eu até volto para a gente falar um pouquinho de posicionamento de novo. Né? Acho que quando a gente olha o nosso fundo Best Ideas, por exemplo, a gente fechou o mês de fevereiro com performance positiva, mas abaixo do índice, né? O fundo rendeu 0,1, o índice rendeu 1, então a gente ficou um pouco abaixo no relativo. Queria que você falasse um pouquinho o que contribuiu e o que prejudicou a performance relativa no fundo durante o mês.
Perfeito. Olhando para a performance, para a contribuição negativa de performance, alguns posicionamentos que a gente tem no fundo que tiveram essa contribuição negativa foram, na parte de saúde, né? Então foi um setor, foi um mês que foi relativamente fraco para a saúde como um todo. A outra parte, na parte industrial, produtora de motores industriais, teve resultado muito forte. É uma posição que a gente tinha bem under versus índice. E por fim, o nosso posicionamento em varejo como um todo, que é uma posição grande versus um posicionamento ativo versus índice, varejo como um todo teve um mês fraco. E ali a gente tem três histórias que a gente acredita, cada uma por um motivo diferente, desde turnaround a crescimento forte e alocação de capital nos mesmos setores ali do varejo de alta e média renda, todas tiveram um mês fraco. Então, essa foi a parte negativa. Na parte positiva, o setor que a gente tem algumas posições ativas, que é o financeiro, principalmente bancos, ali a gente foi muito bem. O nosso stock picking, então a seleção de ações foi muito boa, os bancos que foram mal, a gente tinha bastante under, os que foram bem, a gente estava bem over, então contribuíram positivamente. Outro setor que nos ajudou bastante foi o elétrico, também é um setor que a gente tem uma posição ativa grande. E por fim, o setor de industrial, outra parte ali, produtora de aviões, tem andado bem, é uma outra posição que tem contribuído bastante para a performance do fundo.
Legal, agora João, voltando aqui até para a gente encerrar o nosso papo, você falou, acho que falou muito bem em relação à visão de vocês para mercado, comentou sobre valuation, que a verdade ele difere de setor para setor, né? Alguns mais esticados, outros não. Mas passado esses dois meses, né, de 2024, a bolsa ali caindo vai por volta de 4%, a nossa performance em linha com o índice desde o início. Eu queria ouvir de você se as convicções, do ponto de vista de alocação setorial ou nos principais nomes, ela continua ou continuam as mesmas do início do ano, e de onde é que vocês esperam que venha a geração de alfa daqui até final do ano, seu ponto de vista de posicionamento. Fala um pouco pra gente.
Interessante esse seu ponto. Se a gente pegar do fechamento do ano ou do início do ano até aqui, o fundo ele já vinha com um posicionamento com maior exposição a setores domésticos e uma posição relativa menor a commodities. Isso foi acontecendo principalmente durante o final do ano passado. Então, nos ajudou bastante, porque o final do ano passado foi um momento em que os setores domésticos andaram bastante. A gente fechou dezembro com um mês bem atrativo, o mercado como um todo e a gente, e os fundos também. Olhando para o que a gente tem hoje, a gente segue com esse posicionamento mais exposto a setores domésticos. O que a gente fez um pouco na margem no último mês foi aumentar um pouco a exposição a petróleo, e aqui é um pouco no stock picking, na seleção de ações. Tem algumas empresas menores ali que a gente vê gerando bastante caixa com um valuation bem atrativo. E da onde deveria vir o alfa para o ano, né? Então, a gente tem, sempre lembrando que a gente tem um portfólio bem diversificado. Então, a gente tem diversas posições ativas. A gente não é que a gente coloca todas as nossas fichas em um papel ou dois papéis apenas para o ano. E se eu fosse fazer uma previsão de onde que deveria vir nosso alfa na nossa conversa de dezembro desse ano, eu acredito que os setores domésticos como varejo, elétricas e saúde deveriam ser os principais fontes de alfa para o ano. E são setores que a gente tem posição ativa hoje em dia.
Legal, João. Ótimo. Prazer falar contigo novamente aqui no Flash Talks e espero te encontrar no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Cortez. Até o mês que vem. Tchau, tchau.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.